Ora, bom dia. Bom dia, cumprimento os senhores convidados aqui presentes, quer fisicamente, quer em videoconferência, respectivamente o Sr. Professor Carlos Farinha Rodrigues, o Sr. Professor Francisco Branco, o Sr. Professor Renato Carmo, a Sra. Professora Doutora Jana Rosa e o Dr. Luís Capucho, que não está em videoconferência, mas irá entrar em breve, além da Sra. Professora Susana Peralta. Em primeiro lugar, o nosso agradecimento por estarem presentes. Sabemos que foram, enfim, convidados a prestarem as vossas opiniões e declarações sobre esta proposta de alteração legislativa que o Governo submeteu à Assembleia da República quando da PSU. Foi um processo urgente e, portanto, isto obrigou aqui alguma urgência. Temos tido os nossos trabalhos concluídos até 24 de junho. Para a votação ser dia 25 e, portanto, estamos muitíssimo dos prazos e agradecemos a vossa atitude e a vossa presença aqui na reunião. Eu sendo assim, começaríamos de imediato a nossa sessão com a seguinte nota prévia. Temos votações ao meio-dia. Portanto, eu solicito aos serviços da Comissão que me desse indicação 15 minutos antes do início das votações, para nos dirigirmos ao, caso seja necessário, para nos dirigirmos ao plenário, no sentido de votarmos e depois regressarmos aqui, este caso, a reunião, se prolongar além dessa também, porque temos que fazer o registro, registamos e saímos outra vez. Sendo assim, informo que o procedimento será da maneira seguinte. Os seus convidados terão a palavra 5 minutos cada um, depois cada grupo parlamentar terá 5 minutos, para intervir. Se for um deputado único, não são 5, são 3 minutos, e depois os seus convidados terão mais 5 minutos, cada um, na parte final. Como temos um dia longo, enfim, estamos a iniciar até já um bocadinho depois das 10 horas, eu pedia a toda a gente, mas pedia mesmo, que respeitassem os prazos e que, por favor, limitassem a intervenção aos 5 minutos, porque depois é um bocadinho desagradável estar a interromper e estar a pedir para acabar, e, portanto, mas estamos realmente muito limitados com o tempo, está bem? Eu, sendo assim, passaria já a palavra ao Sr. Professor Carlos Farinha Rodrigues. Por favor, Sr. Professor, faça favor.
Bom, muito bom dia a todas e a todos. Queria, obviamente, começar por agradecer o convite para participar nesta audição, nesta troca de ideias sobre a proposta de lei da prestação social única, e gostava, dada a limitação de tempo, me focar em 2 ou 3 pontos. O primeiro é manifestar a minha clara convicção de que a existência de uma prestação social única é algo que é positivo, é importante e eu diria mesmo que era necessário. E as razões para ser necessária uma prestação social única baseavam-se em 2 ou 3 ordens de razões. A primeira, a constatação de que nós temos um sistema de prestações sociais muito fragmentado, disperso, pouco transparente e que, portanto, era necessário, no fundo, reorganizar as nossas prestações sociais. A segunda razão é porque nós temos, dos sistemas de prestação social no combate à pobreza, menos eficazes em toda a União Europeia. Ou seja, aquilo que as nossas prestações sociais conseguem em termos de redução de pobreza é muito próximo de metade daquilo que se consegue na União Europeia. E, por fim, era, no fundo, também a possibilidade de ter uma medida mais transparente, mais clara, que simplificasse o seu funcionamento e que contribuísse para reduzir a fraude. Bom, estas justificações de partida implicavam que nós viéssemos a construir uma prestação social única que fosse mais abrangente, que fosse mais eficaz no combate à pobreza e que permitisse também a reduzir o estigma e um conjunto de estereótipos associados às medidas. Portanto, esta era a intenção inicial da ideia da prestação social única. Eu tive a oportunidade de participar nos debates iniciais com a CDE, quando ela aqui esteve presente, e esta eram, no fundo, as grandes linhas de atuação: tornar a medida mais transparente, mais abrangente e mais eficaz. O que é que eu posso dizer sobre a proposta de lei que agora foi apresentada? Em primeiro lugar, eu penso que uma proposta de lei com estas características deveria passar por um amplo debate, não só no sistema político, mas na própria sociedade. Ora, condicionalismos vários, que não penso que valha a pena aqui estar a discutir, levam que nós estejamos a discutir à pressa esta medida e, acima de tudo, a deixar para decisão posterior, não sujeita a escrutínio democrático, uma parte substantiva das medidas que vão estruturar esta medida. O que é que isto significa? Significa que eu, quando olho para este projeto de lei, constato que é praticamente impossível fazer uma avaliação exaustiva das suas consequências, porque muito remete para o desconhecido, desde o montante da prestação até à forma como ela se vai articular para as várias situações, mas, não sendo possível fazer esse debate, há alguns aspectos que eu acho que são relevantes e que estão implícitos na filosofia subjacentes a esta proposta. E isso leva-me ao segundo ponto que eu gostava de realçar. À partida, a principal crítica que eu faço a esta concepção da prestação social única que nos é aqui apresentada é que ela representa um retrocesso na forma como nós lidamos com as questões da pobreza, basicamente porque abandona toda a ideia de inserção social das famílias. Ou seja, o único aspecto de inserção social que aparece nesta proposta é o trabalho, que obviamente é uma componente importante dessa inserção, mas tudo o resto, o acompanhamento das famílias, a capacidade de nós termos programas integrados de apoio às famílias para que elas possam vir rapidamente a abandonar a medida e inserir-se plenamente na sociedade, é completamente descurado. É nesse sentido que eu acho que a visão que está aqui implícita é um retrocesso, porque se abandona a ideia de inserção social, reduzindo-a a uma pura inserção no mercado de trabalho e, ainda por cima, uma inserção que é muito pouco condigna com os próprios beneficiários. Por outro lado, eu penso que igualmente, e este é o terceiro aspecto que eu gostaria de realçar, suponho que estou quase a terminar o meu tempo, é que... É que, contrariamente ao que era necessário, esta proposta de lei tem implícita uma visão dos beneficiários como alguém que é suspeito à partida e, portanto, eu acho que é uma proposta que não vai combater a estigmatização dos beneficiários, antes vai reforçar a estigmatização dos beneficiários. E não tem nada a ver...
Obrigado. Se for-me para agora uma frase...
Pronto, isto não tem nada a ver com o combate à fraude, que obviamente é necessário, tem a ver com a suspeita a priori sobre os beneficiários da medida.
Sr. Professor, muito obrigado. Passarei então de imediato a palavra ao Sr. Professor Francisco Branco. Já agora informando, temos ali, peço desculpa, há bocado não informei, temos ali o cronómetro e dá para acompanhar, está bem?
Tudo bem.
Então, muito obrigado. Agora no final, depois completa.
Sim, claro.
Obrigado. Desculpe. Muito bom dia. Naturalmente, também queria agradecer a possibilidade de participar nesta audição sobre o projeto de lei da prestação social única e, dada a escassez do tempo que dispomos, naturalmente, para uma matéria tão complexa, eu vou-me centrar numa questão que já foi suscitada pelo meu colega, que tem a ver, de facto, com a tónica que esta proposta encerra, na medida em que ela no fundo, põe uma ênfase nas obrigações dos cidadãos beneficiários e numa ideia de que a superação da pobreza e da vulnerabilidade se faz pela via única da integração social pelo trabalho. E, portanto, junta a essa dimensão, para além das obrigações que já existem no quadro das políticas sociais públicas atuais, como é a questão da procura ativa de emprego, como é a disponibilidade para a formação profissional, como é a disponibilidade para a aceitação de trabalho conveniente e adequado, as obrigações, portanto, a obrigação das atividades de solidariedade social. Não é? E estas atividades de solidariedade social assumem um caráter obrigatório e o regime de exceções que está previsto no projeto de lei para os beneficiários que ficam isentos desta obrigatoriedade, deixam de fora uma diversidade de situações de vulnerabilidade que afetam os potenciais beneficiários destas prestações sociais. No meu ponto de vista, a minha convicção, e de acordo com tudo aquilo que eu tenho estudado e da minha intervenção profissional, a questão da ruptura ou da instabilidade nas relações de trabalho é obviamente um fator importante da vulnerabilidade e da pobreza. Mas querer reduzir a questão do combate à pobreza e à vulnerabilidade social à questão da integração por trabalho é obviamente uma redução que não dá conta da complexidade e da multidimensionalidade das questões que estão envolvidas e que afetam a vida destas pessoas. Quando nós estudamos o perfil das pessoas que recorrem aos benefícios sociais desta natureza, não é? Verificamos que há uma diversidade de perfis e de situações que afetam a vida destas pessoas, que não tem a ver apenas com rupturas na esfera do trabalho. Tem a ver com rupturas na esfera familiar, tem a ver com rupturas da condição de saúde física e de saúde mental, tem a ver com desqualificação social prolongada, exposição ao longo dos anos a situações de pobreza, de violência, de maus tratos, de trauma, que afetam as competências sociais e as competências para a integração social e para o trabalho. E, portanto, o que significa que, independentemente do caráter positivo que as atividades de solidariedade social podem ter, entendidas numa lógica ocupacional e de reabilitação dos cidadãos, a ideia da obrigatoriedade, independentemente da condição dessas pessoas e da sua avaliação efetiva, é, obviamente, na minha perspectiva, uma visão muito redutora da forma como estas questões devem ser enfrentadas. E, portanto, e deixa de facto de fora a diversidade dos perfis. Nós temos perfis sociais abrangidos por estas medidas que, na verdade, são de pessoas que são inativos, portanto, pobres, não é? Temos pessoas em situação de doença incapacitante que pode não ser reconhecida pelos mecanismos oficiosos de reconhecimento de exceção para as atividades sociais obrigatórias e várias situações que eu não tenho tempo, infelizmente, de anunciar. E queria focar-me neste aspecto, em alguma coisa que me impressionou no projeto de lei, que é, no fundo, a sua gramática. E essa gramática, no fundo, diz o quê? As obrigações assumem o lugar central no léxico do projeto de lei. Os direitos e as compartilhadas dos cidadãos são muito limitadas, inclusive no quadro destas atividades de solidariedade social. A ideia de contratualização foi completamente abandonada. Portanto, está ausente. Aquilo que está presente é a subordinação dos cidadãos à autoridade da entidade gestora que diz, no termo, nas palavras da lei, reduz a escrito as obrigações de titular e do seu agregado familiar. O acompanhamento social previsto privilegia, na palavra da lei, o cumprimento das obrigações. E não nada daquilo que Carlos Farinha Rodrigues referiu como a perspectiva dos projetos que podem possibilitar e potenciar a integração e a inserção social das pessoas. Vou já terminar.
Só para acabar, professor.
Muito obrigado. As sanções que estão previstas para os beneficiários são dacronianas e afastam, durante períodos prolongados, a possibilidade destas pessoas e a sua desproteção. A renovação da TSU por mais 3 vezes, no pressuposto que estamos a falar de subsídio ao dependentes, que eu gostaria de poder abordar e desconstruir essa ideia, portanto, no fundo, implica o agravamento das horas de obrigatoriedade, desconhecendo que há muitas pessoas que permanecem neste sistema não porque são subsidiodependentes, mas porque não têm capacidade de poder viver sem o apoio destes benefícios sociais. E para além da questão da denúncia, que é incentivada. Muito obrigado e peço desculpa pelo tom acelerado. Eu peço desculpa
por esta limitação de tempo, mas depois terei uma fase final, se quiser completar alguma coisa.
Com certeza. Muito obrigado.
Para fazer, está bem? Então passaria imediatamente a palavra ao Sr. Professor Renato Carmo. 5 minutos, Sr. Professor. Tem ali o teu... Tem o cronómetro para ver.
Sim. Muito obrigado. Agradeço o convite para estar aqui. Bom, eu, para questões de tempo, não vou repetir as ideias já transmitidas anteriormente, mas de qualquer maneira queria frisar que estou em sintonia com o que foi dito, designadamente considerar que este projeto de lei da Prestação Social Única representa de facto um grande retrocesso relativamente, do ponto de vista a vários níveis, do ponto de vista social, do ponto de vista económico, do ponto de vista de direitos cívicos e, portanto, o que significa uma situação muito preocupante a esse nível. Eu gostava de orientar a minha apresentação para duas questões. Primeiro, desconstruir algumas ideias feitas e depois ir um pouco cirurgicamente em algumas das dimensões aqui abordadas. Primeiro, e aqui vou focar no rendimento social de inserção, na verdade, que é uma componente importante do ponto de vista das prestações sociais não contributivas, nós temos verificado nos últimos anos, basicamente desde o período da austeridade, uma erosão significativa desta medida, desta prestação social, que é vocacionada para combater a pobreza extrema. Na verdade, ela não retira as pessoas da pobreza. É preciso perceber isso. Quer do ponto de vista de beneficiários, nos últimos anos houve uma redução significativa de beneficiários que têm existido, portanto, atualmente, menos de 200 mil é o número mais baixo de sempre. Houve uma redução de 25%, segundo os meus cálculos, relativamente a 22. E, portanto, significa que houve uma redução de beneficiários. E era importante perceber porque é que esta redução está a acontecer. E eu já vou avançar um pouco sobre isso. Por outro lado, também percebemos que a capacidade de cobertura da RSI é cada vez menor. Na verdade, o valor do RSI em relação com a linha da pobreza desceu, se era em 2012 de 46%, agora é de 32%. Nós publicámos um artigo recente em que, de facto, chamamos a atenção que a cobertura do RSI apenas cobre 40% do limiar da pobreza. Portanto, há uma erosão da medida. Portanto, significa que nós, do ponto de vista das prestações sociais, e utilizando aqui o RSI, estamos nos mínimos. E já foi dito também, comparando com outros países europeus, as nossas prestações, as transferências sociais e as prestações sociais têm um impacto muito reduzido na redução da pobreza, comparando com outros países. E, portanto, eu queria também aqui dizer que, de facto, o que leva, é verdade que isto necessita de estudos, mas o que se tem verificado, esta redução, nomeadamente dos beneficiários da RSI, em grande medida se dá, é uma hipótese que lanço, mas com, na verdade, durante este período temos assistido a um aumento também do emprego. Não é? O emprego aumentou muito. E, portanto, depreende-se que parte importante das pessoas que deixaram de ser beneficiárias é porque entraram no mercado de trabalho. E, portanto, isto significa, à partida, que há um ajustamento por si. Portanto, as pessoas, de facto, quando têm condições para o fazer, entram no mercado de trabalho, tendo em conta que o país tem conhecido, nos últimos anos, um aumento significativo do emprego e da taxa de emprego. E, portanto, isto para desconstruir essa ideia da subsidiodependência, que é de facto algo que tem que ser, que é questionado, não é? Não só nós estamos nos mínimos do ponto de vista das prestações sociais, como percebemos que muitas pessoas, de facto, ou parte delas, acabam por ter entrado no mercado de trabalho porque o mercado de trabalho está em expansão. E, portanto, há fatores de ajustamento que estão a acontecer e que desconstrói muito essa ideia. Ao mesmo tempo, apesar de estarmos nos mínimos, a redução da pobreza tem diminuído do ponto de vista da pobreza monetária, a taxa de risco de pobreza. E, portanto, significa que, em parte, isso se deve, em grande medida, para esta dinâmica que tem acontecido do ponto de vista das pessoas serem absorvidas no mercado de trabalho. Relativamente à questão da proposta, é verdade, não é? Ela centra-se muito nesta questão do trabalho, mas não vê o trabalho como uma integração. A maneira como isto está definido no projeto de lei, o trabalho aqui aparece como uma obrigação, sujeita a um conjunto, digamos assim, de requisitos, e o que levanta também outra questão. Portanto, uma das questões que estava na base da PSU era a simplificação dos procedimentos. E quando nós olhamos para esta proposta, o que nós temos é, de facto, a manutenção, ou se calhar até o aprofundamento do labirinto burocrático. E, portanto, não há nenhuma simplificação do ponto de vista burocrático, pelo contrário. As pessoas têm que mostrar ainda mais, digamos assim, para terem direito à prestação que, têm, que devem beneficiar. E, portanto, a maneira como a questão do, enfim, entre aspas, do trabalho social está definido é uma obrigatoriedade e, além do mais, ela é limitativa do ponto de vista daquilo que se devia estar a apostar, que era a formação profissional, era a capacitação dessas pessoas. Exercer um trabalho nestas condições, sim, estamos a falar de trabalhos hiperprecários,
para acabar, está bem, por favor.
Não garante, digamos assim, uma integração social. Pelo contrário, vai criar dependências, novas, outras dependências, nomeadamente dependências com as organizações utilizadoras desta mão de obra. E, nesse sentido, até pode perpetuar, do ponto de vista de gerar novas dependências, este tipo de situações e não quebrar o ciclo da pobreza. E, portanto, é importante também perceber isso.
Sr. Professor, muito obrigado.
Havia muito mais para dizer.
Mas tem a, tem a parte final, depois, tem mais 5 minutos no final, onde poderá acrescentar aquilo que entender, fazer a sua intervenção de agora. Sou do Sr. Professor Dr. Eugênio Rosa, que chegou em instantes. Sr. Professor, é um prazer tê-lo aqui. Então, iríamos ouvi-lo numa intervenção de 5 minutos. Okay. Está bem? E já agora, Sr. Professor, só queria chamar a... Só queria dizer o seguinte, tenho um cronómetro. Fazer os 5 minutos de intervenção. Está bem?
Está bem.
E agradecia que, dentro do possível, nos limitássemos no tempo a esse período de intervenção. Muito obrigado. Faça o favor.
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite para vir aqui e para refletir um bocado sobre uma questão que eu considero de extrema pobreza, de extrema importância, porque em Portugal continuamos a ter um número, uma pobreza, a mancha de pobreza é extremamente elevada. 1,6 milhões de habitantes estão no limiar ou abaixo do limiar da pobreza. E dentro desta pobreza há escalões mais graves, menos graves, mas são grandes. Nós olhamos para, por exemplo, para a pensão média na Segurança Social, 660 euros, isto é média. Mas há muitos milhares de pensionistas que recebem pensões inferiores. Olhamos para a situação dos empregados. 42% dos empregados estão abaixo do limiar da pobreza. Portanto, se a gente desagregar mais a informação, vamos encontrar núcleos da população com uma situação de pobreza muito mais grave que uma análise global reflete e nos dá a conhecer. Eu vou, tenho pouco tempo, vou-me preparar fundamentalmente numa questão, não analisar este contexto global, que já foi falado aqui, mas sim fundamentalmente numa questão que me preocupou bastante quando li a proposta do Governo e o outro documento, que é muito mais explícito. É como é que se vai calcular a prestação para cada um dos beneficiários. É uma questão extremamente difícil. Eu, nos estudos que divulguei, referia que as prestações não se pode incluir numa única prestação com um único valor situações com riscos sociais completamente diferentes. Portanto, não era, e mesmo se lerem o relatório da OCDE, eles não defendem isso. Defendem um valor de base e depois suplementos. Eu fui, a meu ver, o valor de base, contrariamente àquele que a OCDE defende, devia ser o IAS. Portanto, automaticamente todas essas prestações ficariam indexadas ao IAS. Quando o valor do IAS aumentasse, aumentaria o valor da prestação social. Depois, outro aspecto era avaliar os diversos riscos em que um potencial beneficiário de uma prestação dessa está, porque são completamente diferentes. E, embora naquele estudo que eu divulguei, utilizavam um cálculo extremamente simples, era perfeito, o objetivo era tornar isso claro para as pessoas, para quem lesse, porque aquilo era um estudo de divulgação. Agora, aqui para a Assembleia, eu tentei aprofundar essa questão. E vou deixar aqui apenas um contributo para a vossa reflexão. Os riscos sociais de um, por exemplo, de um desempregado, de um deficiente, de uma pessoa que está excluída do trabalho já durante muitos anos, são completamente diferentes. Portanto, não se pode pagar valores iguais para cobrir riscos completamente diferentes. Eu acho que isto é uma questão fundamental. Se isto não for tido em conta, as injustiças, igualizar situações que são completamente diferentes, só criam injustiças. Para isso é necessário uma bateria de indicadores de risco, que eu aqui vou apresentar apenas um exemplo, mas que depois poderia ser aprofundado, porque já aprofundei em relação ao primeiro que apresentei publicamente, que são os seguintes. Em relação às prestações sociais e aos riscos que cobrem, eu, no meu estudo que apresentei, por além daquela forma fácil de calcular, que eu calculei uma variável que eu chamo coeficiente social total, depois era uma variável inferior a 1. Mesmo
para acabar, está bem, por favor?
Já está a acabar, hein?
Está, já passou as minhas. Mas faça-me acabar o raciocínio.
Deixe-me só aqui dizer.
Sim, senhor, faça favor.
Eu, por exemplo, para definir o valor, era uma função, e essa função estava dependente de 5 variáveis para definir o risco. E essas variáveis eram a natureza do risco. Eu depois digo aqui como é que se mede. Era a intensidade de insuficiência económica, a intensidade de encargos específicos, a permanência de risco e a capacidade de gerar rendimentos. Era com base nas 5 variáveis que integram uma função a que eu chamo coeficiente social total multicritério, e o valor obtido, e cada uma destas variáveis tinha independentes, tinha uma escala variável de 1 a 4. Depois eu tenho aqui os critérios que começam a
aplicar. Sr. Professor, muito obrigado. Depois também informo que no final tem mais 5 minutos.
Também então serviu para abrir o apetite.
Sr. Professor, não, mas na parte final terá mais 5 minutos. Onde pode...
Depois deixo isto também à comissão.
Certo, muito obrigado. Mas na parte final tem mais 5 minutos onde pode desenvolver a ideia, está bem? E ter intervenção com mais tempo. No fundo, a sua intervenção pode utilizar 10 minutos aqui na sessão, assim como todos os seus convidados.
Sim, então.
Passaria então de imediato a palavra ao seu professor Luís Capucha, que está aqui em videoconferência. Sr. Professor, muito bom dia.
Muito bom dia.
E muito obrigado por ter vindo aqui aos nossos trabalhos. Sendo assim, não sei se assistiu à parte inicial da reunião, teria agora 5 minutos, portanto, faço o favor de iniciar a sua intervenção.
Muito bom dia, espero que me estejam a ouvir bem, eu tenho assistido à reunião toda. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão, os seus deputados e também os distintos colegas de painel que aqui estão. Eu próprio fiquei agora com o apetite muito aguçado para ouvir o resto da contribuição do professor Eugénio Rosa. Seria, de facto, muito interessante. Eu acho que a maior parte das coisas que há para dizer já foram ditas. Acho que vale a pena, de qualquer maneira, situar esta proposta política no contexto em que ela surge. E esse contexto é um contexto que também nos deve preocupar. O Estado Social e o modelo de sociedade que nós construímos, quando aceitámos ser europeus, entre aspas, é um Estado feito de equilíbrios negociados, nomeadamente entre o trabalho e o capital, sendo que hoje em dia consideram-se também outros interesses sociais que são relevantes e que importa levar em conta. E esse equilíbrio tem vindo em Portugal a ser, nos últimos tempos, distorcido no sentido de beneficiar a acumulação à custa do trabalho. E estas medidas, em que incluo nomeadamente a revisão do Código de Trabalho e as medidas no âmbito laboral e outras, por exemplo, a privatização da saúde está a ocorrer aí em grande força, tem motivos basicamente ideológicos, sendo que as ideologias estão, naturalmente, são ideias ao serviço de determinados interesses. E são motivos ideológicos também, no sentido em que a ideologia tende a ser constituída por ideias erradas, não verificadas cientificamente. Nomeadamente, a ideia de que pode haver uma economia próspera à custa da coesão social, isto é, numa sociedade muito desigual, extremamente desigual como é a nossa, ou a ideia de que para fazer florescer a economia temos que cortar nas despesas públicas, eliminando assim a grande contribuição do capital social que é assegurado pelo Estado e que é fundamental para a manutenção dos equilíbrios e das condições para a manutenção de uma força de trabalho qualificada e capaz e também de um ambiente económico favorável. E no quadro deste conjunto de relações de força e de equilíbrios, a questão da pobreza é central, obviamente. E eu creio que as medidas que estão a ser tomadas, e esta, naquilo que nós conhecemos do sentido em que ela vai, afasta-nos da Europa, numa questão que para mim é fundamental, que é a questão das desigualdades e, nomeadamente, a capacidade que nós temos ou não temos de assegurar a toda a gente uma vida digna, a todos os cidadãos uma vida digna. À partida, eu estou como o Carlos Farinha Rodrigues, eu sou tendencialmente a favor da existência de uma prestação social única, que nomeadamente permita diminuir a carga burocrática associada sempre, que sempre existirá, associada às medidas, às prestações sociais e às medidas de proteção social, e que permita, nesse sentido, também economizar meios que possam ser utilizados para uma coisa que ultimamente tem vindo a falhar bastante, que é o acompanhamento próximo às pessoas e às famílias que mais precisam de apoio, porque, enfim, a vida assim o ditou. E, portanto, esta medida à partida, simplificando, aumentando a abrangência, seria muito boa. Mas seria boa se conseguir atingir três objetivos. Primeiro, aumentar o valor das prestações, aproximando-as, todas elas, ou fazendo-as coincidir com o limiar da pobreza. Era a discussão que vínhamos fazendo até aqui, por exemplo, a respeito do rendimento social de inserção, ou até mesmo do complemento solidário para idosos, que foi uma medida com esse sentido, mas que tem vindo a perder valor ao longo dos últimos tempos. E, portanto, o primeiro objetivo seria retomar essa convergência entre o valor das prestações e o limiar de pobreza, para ganhar eficácia no combate à pobreza e para tornar a sociedade mais equilibrada e mais justa. Segundo,
Sr. Professor, mesmo para acabar de além, por favor, faz-me acabar o raciocínio.
É muito rápido. Certo, segundo, que permitisse efetivamente um acompanhamento próximo às famílias, que não se limitasse à ativação para o mercado de trabalho, porque há muitas outras coisas a considerar, como também aqui foi dito, nomeadamente pelo Francisco Branco, mas que considerasse também a ativação para o trabalho e, portanto, a manutenção de competências que possam ser vendáveis no mercado de trabalho. E esta proposta parece que se aproxima muito da lógica da lei das chismarias, que é conceber o trabalho como uma punição de pessoas que tendencialmente seriam, ou à partida haveria razões para desconfiar que seriam moralmente duvidosas, e portanto o trabalho, em vez de ser, e as políticas de ativação e nomeadamente de manutenção de contacto com o mercado de trabalho e as medidas do mercado social de emprego que são fundamentais no combate à pobreza, mas não podem ser vistas como uma punição.
Depois terá mais, na parte final tem mais 5 minutos.
Para mim, o essencial é isto. Estas coisas precisavam efetivamente ser debatidas com alguma atenção e principalmente com o envolvimento dos interessados. Os interessados não são ouvidos quase nunca nestas coisas.
Sr. Professor, muito obrigado.
E para deixá-los de fora deste debate é muito mal.
Sr. Professor, muito obrigado e peço desculpa por este tempo tão curto, mas no final terá mais 5 minutos onde poderá completar aquilo que disse e acrescentar o que entender. Sendo assim, passaria agora a palavra à Sra. Professora Susana Peralta, a quem agradeço a presença. Sra. Professora, faça o favor. E muito bom dia.
Muito obrigada, muito bom dia e por esta oportunidade de estar aqui a falar deste tema tão importante. Eu estou alinhada com tudo o que foi dito até agora pelos meus colegas. Vou tentar acrescentar partes que talvez não tenham sido necessariamente cobertas, enfim, por falta de tempo. Portanto, aqui vou. Ora bem, eu acho que eu também estou genericamente a favor da ideia de simplificar o sistema e ter uma prestação social única, portanto, isso é obviamente uma boa notícia, mas obviamente nós, sem sabermos os detalhes do desenho desta política pública, é muito difícil aferirmos se ela vai ser ou não vai ser uma melhoria. Nós não sabemos o montante, isso já foi aqui referido. Por outro lado, a própria ideia de simplificação, ela depende de as regras de cálculo, portanto, como esta prestação social única vai incluir um conjunto de riscos sociais que são muito diferentes, é importante que ela depois seja efetivamente simples, porque se ela herdar todas as complexidades das suas mães, por assim dizer, ela vai ficar igualmente complexa e vai ficar igualmente com os diferentes alçapões de pobreza, que no fundo é aquilo que se quer aqui resolver, não é? Que é para as pessoas não estarem permanentemente a enfrentar alterações, digamos que alterações na sua situação de rendimento levem a uma mudança na prestação A e a outra na prestação B e a outra na prestação C, e que no fundo isso tudo cria armadilhas de pobreza. E portanto é muito importante que isto seja efetivamente uma simplificação, nós não sabemos ainda o suficiente. Depois, relativamente às questões que têm sido mais polémicas no desenho desta prestação social única, ou seja, é evidente que a questão da obrigação de trabalho, acho que há uma confusão no debate, quanto a mim, infelizmente, algo deliberada, entre três coisas muito diferentes. Uma delas é enfim, a obrigação, em todo caso a indução, para que as pessoas estejam inscritas nos centros de emprego, para que aceitem programas de formação, para que no fundo estejam disponíveis para melhorar o seu capital humano para procurarem eventualmente sair da pobreza. E depois há uma confusão ainda também com o trabalho comunitário, porque há diferentes programas por essa Europa fora de trabalho comunitário. Há trabalho comunitário que é efetivamente pago com salário, ainda que possa ser, por exemplo, um salário relativamente baixo. Outra coisa é o trabalho comunitário ou solidariedade, ou lá como lhe estão a chamar, grátis, que estamos a pedir às pessoas, e como já aqui foi dito, é aliás contraproducente, porque essas pessoas estamos a tirar-lhe 15 horas por semana, que podem ser extremamente entrópicas e que as podem estar a impedir de fazer, enfim, uma série de tomarem uma série de iniciativas que até podiam, portanto, podemos estar a perpetuar os ciclos de pobreza. E essa confusão é de facto super importante separarmos estas três vertentes. Uma coisa são regras ligadas à participação em programas de formação e eventualmente aceitar empregos a sério. Outra coisa é um trabalho comunitário proporcionado, por assim dizer, pelo setor público ou social, mas com um pagamento e com uma dignidade, e não como, por exemplo, está escrito no decreto-lei, no projeto de lei, que as pessoas vão fazer atividades que não se enquadram nas atividades normais das instituições que as vão acolher, o que demonstra completamente que as pessoas vão estar numa situação de grande estigmatização e, no fundo, de grande marginalização no contexto das próprias instituições sociais, e, portanto, obviamente que é possível nós pensarmos em programas de trabalho deste âmbito, mas em que elas sejam pagos e que tenham a sua dignidade. Mesmo assim, é importante dizer que mesmo as regras de formação, das pessoas aceitarem a formação, das pessoas aceitarem empregos, por assim dizer, a sério, dentro do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, mesmo essas têm uma evidência empírica bastante pouco robusta relativamente aos seus efeitos. E porquê? E a razão é simples, é que estas pessoas vivem muitas vezes têm trajetos de vida, como aqui já foi dito, que as afastam digamos, de uma participação funcional e com retornos no mercado de trabalho, vivem muitas vezes em bairros onde os acessos são são catastróficos, nós temos um problema enorme de infraestruturas no país, vivem muitas vezes em situações pessoais que têm a ver com a economia do cuidado, têm pessoas dependentes, maiores ou menores de idade, etc. Têm elas próprias algumas situações de incapacidade e, portanto, nós estamos a querer resolver um conjunto multifatorial de falta de acesso destas pessoas ao mercado de trabalho com uma espécie de uma obrigação, olha, agora trabalhas e com isso vais-te salvar, isto é completamente absurdo. Bom, depois há outra, enfim, o canal de denúncias, a obrigação de tratamento das dependências, tudo isto são regras que estão na lei e que demonstram não um empoderamento das pessoas e de facto uma ajuda para as tirar dos ciclos de pobreza, mas sim um ambiente de desconfiança e de os tratar todos como malandros, como já aqui foi dito. E finalmente, relativamente à subsídio dependência, quer dizer, nós não podemos falar de subsídio dependência sem termos dados multidimensionais acerca da situação destas pessoas, para nós sabermos se, o que é que leva as pessoas a ficarem um prazo alargado de tempo a depender de apoios sociais, que já agora são absolutamente irrisórios no nosso caso e também é difícil imaginar que as pessoas escolham ficar naquela situação com o tipo de montantes que recebem, mas seja como for, nós precisamos de cruzar a idade das pessoas, o nível de educação.
Sim, professora, mesmo para acabar, percurso, também, por favor.
Estou a terminar. Obrigado. O seu percurso na pobreza e depois os eventos que determinam a queda na pobreza, ou seja, a literatura internacional o que mostra é que o que é que leva as pessoas a ficar na pobreza? Situações sociais, mortes, familiares, separações, etc., violência doméstica, situações de trauma, sem nós caracterizarmos a heterogeneidade destes dependentes, não, destas pessoas, destes beneficiários, peço desculpa, não podemos falar sobre subsídio de dependência e, portanto, isto também levanta aqui uma questão de gritante falta de dados que nós não temos para estudar estes fenómenos e andamos aqui a legislar em cima do joelho em situações que são verdadeiramente críticas para a vida das pessoas e para...
Muito obrigado.
Obrigada.
Depois terá tempo no final de intervir durante mais 5 minutos. Em sendo assim, passaremos agora a palavra aos grupos parlamentares, onde cada seu deputado terá 5 minutos para intervir. Peço a todos que respeitem o tempo. Sendo assim, daria a palavra ao Sr. Deputado Sandra Fernandes, do Partido Social Democrata, assinalando também tendo o cronómetro para ir acompanhando a sua intervenção, o tempo da sua intervenção. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, caros senhores convidados, agradecendo desde logo a vossa prezada presença e, de facto, todo o vosso percurso, quer académico, quer profissional, muito enriquece esta nossa reflexão, que é tão importante para a nossa sociedade, para a coesão social do país, no combate à pobreza, às desigualdades sociais e para a construção de políticas públicas que se pretendem eficazes, mais simples e mais justas. E é precisamente isto que a proposta de lei que vem autorizar o Governo a criar esta prestação social única representa um passo relevante no reforço do subsistema de solidariedade. E por uma razão essencial, porque procura responder a um problema que já está muito identificado por aqueles que estão no terreno e também por aqueles que estudam o tema. A fragmentação dos apoios, a acumulação das prestações sociais e a excessiva complexidade burocrática. Também, muitas vezes, a dificuldade que se percepciona que o apoio chegue de forma eficaz àqueles que realmente dele precisam. De realçar que este é um compromisso que o Governo do Partido Socialista inscreveu no PRR, há prazos que têm de ser cumpridos e, portanto, reconhecendo o mérito da decisão do Governo anterior, mas pretendendo tratá-la com mais ambição, a ambição que o país precisa no combate à pobreza e também não entendendo-a só como um mero procedimento administrativo de fundir prestações. Por isso é que, para nós, a prestação social única é para nós muito mais do que a simplificação do sistema social. Não é um objetivo meramente administrativo, nem poderá ser, isso seria muito redutor. É antes uma condição de dignidade e de eficácia social. Um sistema mais simples pode ser também um sistema mais humano, mais inteligível para os próprios beneficiários e mais orientado para resultados concretos na superação da pobreza e da exclusão, o que, no nosso entender, só poderá ser conseguido se abrirmos caminhos reais com vista à participação no mercado de trabalho. A proteção social, para ser verdadeiramente transformadora, não se pode limitar à dimensão monetária e penso que isso todos concordamos. Ela deve ser, sempre que possível, deve permitir condições para a autonomização, para a capacitação e para a integração social e profissional das pessoas. Não concordam, e pergunto, que uma política social verdadeiramente emancipadora deve ir para além da mera atribuição de um apoio pecuniário e procurar também envolver os beneficiários, sempre com respeito pela sua dignidade e pelas suas capacidades, em resposta de participação social útil que os aproxime do mercado de trabalho, lhes reforce competências e aumentem as suas oportunidades de integração profissional. Muito concretamente, pergunto-vos, entendem que convocar beneficiários destas prestações sociais para atividades socialmente úteis, sempre ajustadas à sua condição, compatíveis também com a sua situação profissional e familiar e orientadas para a capacitação, não é uma forma de valorização das pessoas, de promoção de responsabilidades recíprocas e de aproximação efetiva ao mundo do trabalho? Porque o que está em causa, no nosso entender, é saber se queremos um Estado social que apenas compense monetariamente situações de carência ou queremos um Estado social que, sem nunca abandonar a sua função protetora, seja também capaz de mobilizar, de capacitar e de promover a autonomia. Porque é precisamente este equilíbrio entre solidariedade e emancipação que esta discussão exige. E, portanto, nesta ótica e deste ponto de partida, aguardamos com muito interesse os vossos outros contributos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Fernandes. Agradeço-lhe também a maneira como geriu o tempo. Sim? Alguém quer? É mais alguém a intervir? Quem é? Ah, sim, Sra. Deputada Carla Barros, do Partido Social Democrata. Faça o favor.
Sr. Presidente, caros ilustres oradores, aproveitando o minuto que ainda resta da intervenção do Grupo Parlamentar do PSD, dar aqui uma nota que parece-me que é muito importante deixar claro depois de ouvir todas as intervenções. Este nosso reforço do que é a integração profissional ou o impulso para a integração profissional do indivíduo não quer dizer que estejamos aqui com um plano de descurar todas as outras vertentes de apoio ao beneficiário destes apoios. Nada mudou, tudo aquilo que está desenhado em termos de políticas sociais, os cuidados e os planos de intervenção na saúde, ao nível da aquisição de competências básicas pela via da formação, do ensino, nada mudou. A novidade desta prestação social única é a nossa preocupação e o nosso incremento nos beneficiários que, reunindo condições para a integração no mercado de trabalho, nós temos que os ajudar e temos que encarar isto como um reforço, um prémio e não uma punição. E, portanto, era para deixar claro que não há nenhuma vertente da integração do indivíduo que esteja aqui a ser descurada. Está bem? Muito obrigada, Sr. Presidente.
Não, respeitou o tempo, tinha 1:30 e não 1 minuto, e, portanto, está dentro do tempo regulamentar. Então, por esta altura, então, se Maria, para usar a palavra, o Sr. Deputado Paulo Seco, do Partido Chega. Sr. Deputado, faça favor.
Sr. Presidente, Sr. Dr. Carlos Rodrigues, Sr. Dr. Francisco Branco, Dr. Renato Carmo, Professor Eugénio, Dr. Luís Capucho, Dra. Susana Peralta, um bem-aja a todos. Foi agradável ouvir todas as vossas ideias, todos os vossos contributos, nos quais em muito nos revimos, mas que em muito haverá muito para trabalhar, até para melhorar esta própria proposta do Governo. O Grupo Parlamentar do Partido Chega participa nesta audição com sentido de responsabilidade nacional e com a exigência que os portugueses esperam de todos nós. Reconhecemos que o atual sistema de prestações sociais não contributivas se encontra excessivamente fragmentado, burocrático, opaco e, em muitos casos, até ineficaz, mas isto muitos de vós também já o disseram. A multiplicação de regimes, critérios diferenciados e procedimentos dispersos torna o sistema difícil de compreender pelos cidadãos, pesados para a administração pública e vulnerável a ineficiências, sobreposições e, muitas das vezes, fraudes. Por isso, não rejeitamos em abstrato a criação de uma prestação social única que simplifique e racionalize o subsistema de solidariedade. Um modelo mais claro, transparente, coerente e orientado para a autonomia dos beneficiários é necessário e urgente. No entanto, o Partido Chega não aceita que esta reforma seja apenas uma reorganização formal das prestações existentes. Não podemos permitir que, sob a bandeira da simplificação, se diluam direitos, se criem riscos de exclusão e se perpetuem situações de subsídio ou dependência. A proposta integra e extingue 13 prestações sociais, entre as quais o rendimento social de inserção, a pensão social de velhice, a pensão social de invalidez, a pensão de viúvas, de orfandade, o complemento extraordinário de solidariedade e muitas mais. Concentra um único instrumento com respostas a realidades humanas muito distintas. E falamos na pobreza no que diz respeito aos idosos, na questão da pessoa com deficiência, as famílias monoparentais, o desempregado de longa duração ou o jovem em exclusão social. Não podemos deixar de afirmar que uniformizar sem critérios rigorosos e sem salvaguardas adequadas pode gerar desproteção real, também já foi dito por vocês. O Partido Chega exige que esta reforma seja exigente, justa, bastante fiscalizada e sustentável. Fiscalizada não no sentido punitivo, mas sim de ver quem realmente necessita da mesma prestação. O Estado tem o dever de proteger quem verdadeiramente precisa, por isso vivemos num dito Estado social. Mas não podemos continuar a alimentar dependência crónica, fraude ou mesmo abuso. Segundo informações da própria Ministra do Trabalho e da Segurança Social, foram detectados 159 milhões de euros em pagamentos indevidos por situações de fraude. Este número é escandaloso e inaceitável. Os contribuintes portugueses que todos os dias trabalham pagam impostos e descontam para a Segurança Social. Não podem continuar a financiar irregularidades enquanto milhares de idosos, famílias numerosas e pessoas com deficiência lutam por um apoio digno e tempestivo. Defendemos, por isso, uma PSU com mecanismos robustos de verificação de rendimentos e património, cruzamento efetivo de dados com a Segurança Social, a Autoridade Tributária, a AIMO e a IFP, e um canal de denúncias eficaz com triagem técnica, confidencialidade e responsabilização por falsas denúncias. O Chega exige ainda em vários pontos, ainda em vários pontos fundamentais. Regras diferenciadas e mais exigentes para nacionais de Estados terceiros, ou seja, o acesso a prestações não contributivas não pode ser automático nem funcionar como fator de atração. Deve exigir uma ligação efetiva a Portugal e, preferencialmente, contribuições prévias significativas. Tem que haver uma proteção reforçada dos mais vulneráveis, com majorações claras e dispensa flexível de obrigações para pessoas com incapacidade igual ou superior a 60% e não apenas 80%, cuidadores informais, famílias monoparentais e idosos em situação de pobreza ou mesmo isolamento. Tem que haver atividades de solidariedade social. Devem ser temporárias, sim, proporcionais, compatíveis com a condição do beneficiário e nunca substituir postos de trabalho reais ou transformar-se em trabalho gratuito disfarçado, algo que já existia no passado, mesmo com os contratos de emprego e inserção, eu já disse isso mais do que uma vez, os próprios seis mais, que alguns partidos escusam-se a falar sobre isso, mas foram criados para potencializar esse tipo de situação. Trabalhavam, substituíam os ditos contratos de trabalho e era trabalho precário. Inegavelmente isso acontecia. No entanto, era uma garantia que as pessoas estavam enquadradas no mercado de trabalho. Garantia plena de não perda de direitos na transição, com a salvaguarda efetiva para todos os atuais beneficiários, com relatório anual obrigatório ao Parlamento sobre impacto na pobreza, fraude detectada, suspensões, recursos e custos administrativos e um reforço de capacidade operacional da própria Segurança Social.
Sr. Deputado, muito obrigado.
Dois segundos só para deixar duas perguntas muito rápidas. Consideram que a proposta, tal como está, garante efetivamente que não haja qualquer perda de proteção para grupos particularmente vulneráveis, como idosos, pobres, pessoas com deficiência ou famílias monoparentais, e o limiar de 80% de incapacidade para dispensa de obrigações de ativação é adequado ou deveria ser flexibilizado, por exemplo, para os 60%, como já tinha referido, com recurso a uma avaliação funcional, de modo a evitar injustiças graves para cidadãos com limitações realmente graves? Muito obrigado. Peço desculpa.
Muito obrigado.
Obrigado pela tolerância.
Não, faz mal. Muito obrigado. Passarei agora a palavra ao Partido Socialista, o Sr. Deputado Miguel Cabrita. Faça favor, disponho de 5 minutos.
Antes de intervir, gostaria de interpelar a mesa, se fosse possível, para pedir a distribuição de documentos.
Faça favor.
Sim, Sr. Presidente, apenas para, no seguimento da última intervenção, uma vez que foi referida esta questão dos 159 milhões relacionados com fraude, queria apenas pedir para distribuir as notícias que saíram posteriormente a essas declarações da Sra. Ministra, a clarificar que a esmagadora maioria desse dinheiro não tem a ver com fraude, foram apoios a indivíduos atribuídos indevidamente e foram já regularizados, devolvidos, certo. Portanto, não tem a ver com fraude e foram completamente clarificados.
Muito obrigado.
Sim, certo. Muito obrigado. Claro, sim, mas houve notícia entrando a clarificar com a própria Ministra a esclarecer essa situação.
Agora a intervenção do Tupinhão Cabrita e solicitava que notasse em diálogo. Está bem, por favor? Sr.
Muito bem. Sr. Presidente, caros convidados, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade em condições que estão longe de ser as ideais e os vários contributos que já aqui deixaram. Eu gostaria de lembrar que a PSU foi inscrita no PRR com um objetivo de proteção social, um duplo objetivo de simplificação, tanto da compreensão pública e do acesso, como da gestão e da eficácia da medida, e de o fazer, no mínimo, sem prejudicar a proteção social. E este objetivo está, aliás, plasmado no PRR, e eu gostaria de citar o que diz o PRR. Diz-se reforçar a luta contra a pobreza e a exclusão social, melhorando a adequação e a cobertura, e diz expressamente que, em comparação com as prestações sociais a consolidar, a prestação social única deve assegurar uma cobertura pelo menos equivalente à das pessoas em situação de elevada vulnerabilidade económica e social. E, portanto, este é o objetivo da medida, este é o compromisso que o então governo do PS assumiu na programação do PRR. As opções tomadas pelo governo parecem ir em sentido muito distinto e, aliás, parecem violar esta premissa. É a nossa avaliação, penso que é também aquela que resulta das intervenções que ouvimos, e pior, estamos a fazer o escrutínio desta medida nas condições que conhecemos e em que parece existir efetivamente uma tentativa de impedir o escrutínio público e parlamentar do que está a ser feito, porque o PS em concreto propôs que o Governo trouxesse à Assembleia da República apenas a criação da prestação social única e que legislasse tudo o resto nas suas opções em decreto de lei, para permitir uma apreciação parlamentar posterior. O Governo recusou e a conclusão que nós temos de tomar é que quer mesmo impedir o escrutínio do Parlamento. Mas nós temos de perceber bem as implicações desta proposta do Governo. A PSU, nos moldes que são conhecidos, e há muito que é desconhecido, tem restrições aparentes e evidentes na condição de recursos, mudanças na escala de capitação, mudanças na contabilização dos apoios à habitação e, portanto, a primeira pergunta é, perante estas opções, poderá haver um agravamento da pobreza? Que impacto pode ter, se é que é possível estimar uma ordem de grandeza, no número de beneficiários, no montante médio da prestação, no agravamento dos níveis de pobreza em Portugal? Olhando para o que temos hoje, qual seria o valor de referência, é uma pergunta, que deveria ser acautelado para impedir, pelo menos, estes aspectos, nestes impactos negativos, e tendo em conta que as atuais prestações têm condições de recursos e valores fixos diferentes e que a nova prestação vai ser diferencial. Outra questão tem a ver com a mudança na escala de equivalência, ou seja, para que se perceba o modo como são contabilizados os membros do agregado. Desde logo, adultos além do requerente, que vem, na proposta que conhecemos, reduzir o valor da prestação e até condicionar o acesso. Qual a avaliação que é possível fazer? De modo geral, como é que se avalia a mudança na condição de recursos, nomeadamente o regresso à inclusão de bens móveis, que se junta agora ao património imobiliário, com forte redução no valor global. Atualmente, nestas prestações, há algumas que têm um teto de 240 IAs para contas no banco e agora reduz-se para 30, já contando com carros, motas e outros bens, até abaixo do que se fez na Troika. Finalmente, e para fechar perguntas sobre rendimentos e condições de recursos, gostaria de perguntar se detectam outras alterações profundas ou significativas nos rendimentos que são contabilizados. Veja-se, por exemplo, as mudanças nos rendimentos de capitais, que é uma questão mais técnica, mas que pode ter implicações. Finalmente, uma pergunta também sobre as alterações à contabilização dos apoios à habitação. Nós estamos num momento de forte inflação dos preços, de crise habitacional profunda, e nós passamos de um valor fixo dos apoios que são imputados à habitação social ao arrendamento subsidiado para uma percentagem da diferença entre a renda de referência, a mediana, e a renda que é paga pelos beneficiários. Isto poderá ter impactos profundos? Quais? Finalmente, a dimensão da aproximação ao trabalho. O Governo sublinha esta componente de incentivo ao trabalho, mas afinal parece que nada é novo, ou pelo menos agora quer-se fazer crer que nada é novo. Foi o Governo que optou por um discurso inflamado, populista, punitivo, sim, sobre esta matéria. Em primeiro lugar, o RSI já tem uma norma que valoriza os rendimentos do trabalho, ao considerar apenas 50% dos rendimentos do trabalho no primeiro ano e 80% depois. Não sabemos em concreto o que vai ser feito, mas há aqui, de facto, novidades promotoras do emprego. Como é que pode a PSU, de facto, fazer essa promoção? Trabalho social já existe já tem consequências nas prestações, mas é altamente articulado com os percursos de inserção dos beneficiários e com outras medidas de formação, de procura de emprego, de acompanhamento dos beneficiários, que são agora completamente eliminados da proposta. O Governo insiste, aliás, numa ideia de obrigatoriedade, deduz-se que no sentido de maior universalidade ou de alargamento. Isto faz sentido, independentemente dos percursos de inserção? Que consequências? E envolve, aliás, esta ideia num discurso quase punitivo, ao mesmo tempo que elimina, e gostaria de focar este ponto, elimina a figura do contrato de inserção, quando o rendimento mínimo, e depois o RSI, em todas as suas versões, com vários governos, teve sempre esta figura dos percursos de inserção, dos contratos
mesmo para
de inserção.
Acabar, está bem, por favor?
Terminarei, obrigado. Senhor Presidente. A pergunta que faço é que sentido faz isto? Qual é o impacto na relação entre trabalho social e a lógica de inclusão, de autonomização de percursos de inserção? Nomeadamente quando se retira, por exemplo, às autarquias e às estruturas de proximidade, a faculdade e a competência de acompanhar estes beneficiários, fica no trabalho aparentemente associado apenas a uma lógica, como digo, de punição, de obrigatoriedade e não de verdadeira inclusão. Muito para obrigado. Não tomar mais tempo, se mais fazer perguntas, gostaria de deixar. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Senhor, passamos agora à intervenção do Partido Livre. Sr. Deputado Isabel Mendes Lopes, Sr. Deputado, faça favor. Tem 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos aqui na sala, em particular os nossos convidados, e lamentar esta discussão feita em modo tão rápido. É muito frustrante para vocês falarem em 5 minutos, é muito frustrante para nós ouvirmos falar apenas em 5 minutos, mas de qualquer forma agradeço a presença e terem respondido este convite de forma tão rápida, mas de facto isto acontece porque o Governo se atrasou na apresentação desta proposta. Já há 2 anos que sabia que era preciso apresentar uma proposta de prestação social única no âmbito do PRR, e escolheu apresentá-la agora, já a queimar o prazo e a pôr-nos a todos, e aqui estou a falar não só do Parlamento, mas também a comunidade científica, o Presidente da República, numa posição muito complicada de discussão desta proposta, ainda por cima nos termos em que a proposta é apresentada. E, portanto, queria lamentar. As vossas intervenções foram muito claras nos problemas que já estão identificados no âmbito desta prestação social única, que, na prática, não vem resolver aquilo para que as prestações sociais devem servir, que é exatamente ajudar a sair, que as pessoas saiam da pobreza, do ciclo de pobreza, e melhorar os valores que nós temos, que continuam a ser valores que nos envergonham a todos, de pobreza em Portugal. E é uma proposta que pune, na verdade, as pessoas que estão em situação de pobreza e que vem de uma visão muito estigmatizada do que são as pessoas na pobreza. Eu queria fazer aqui perguntas muito concretas, porque nós, na prática, temos até segunda-feira, depois, para apresentar propostas de alteração à proposta que o Governo nos trouxe, e vamos votá-la na próxima semana. Portanto, isto é tudo um trabalho de um assunto super sensível, super importante, e que estamos aqui a fazer de uma forma completamente irresponsável, e, portanto, queria a vossa ajuda para fazermos da forma mais responsável possível. E, portanto, nós, há várias coisas que nós não sabemos, nomeadamente o valor da prestação que o Governo aqui nos traz, será definido em portaria, mas para nós é claro, as prestações sociais não contributivas devem estar sempre ligadas ao limiar de pobreza, e foi essa a proposta que nós apresentámos e que foi chumbada na semana passada. E, portanto, o que é que eu quero perguntar? O Primeiro-Ministro garantiu que ninguém será prejudicado com esta prestação social única. Mas, na verdade, a PSU engloba várias prestações sociais, todas elas com valores muito diferentes. E, portanto, pergunto, de forma geral, como é que vem esta garantia do Sr. Primeiro-Ministro? Ou seja, se, na verdade, todas as prestações sociais vão aumentar em relação àquela que hoje é mais alta ou não? Como é que essa garantia pode ser dada? E como é que isso se coaduna com a restrição dos critérios de acesso que estão nesta proposta, em que, nomeadamente a nível de património de bens móveis, é reduzido para metade em relação ao que hoje existe para o RSI e é reduzido para 8 vezes menos em relação a outras prestações sociais. Portanto, como é que vem esta garantia do Sr. Primeiro-Ministro com, na prática, o que está na proposta que o Governo nos apresenta? Depois, Muito concretamente, o que é que nós podemos fazer para tornar a prestação social naquilo que deve ser o seu verdadeiro objetivo? Ou seja, que alterações é que devemos fazer a nível de valor, dos critérios, que prestações devem ser englobadas, porque do ponto de vista do livro, por exemplo, a questão da viuvez ou da orfandade não têm de estar englobadas nesta prestação social única. Quais são os direitos e deveres que devem ser exigidos ou dados aos beneficiários e o que é que deve ser retirado? Depois, perguntas também mais dirigidas. O professor Carlos Farinha Rodrigues disse que a PSU promove a suspeição sobre as pessoas pobres. Eu gostava de perceber, então, o que é que considera que a PSU deve fazer para contribuir para combater a pobreza como um problema estrutural. Gostava que o senhor professor Francisco Branco desconstruísse então a ideia de subsídio a dependentes, que não teve tempo para fazer nos 5 minutos. O senhor professor Renato Carmo gostava que voltasse a falar sobre se a PSU tem critérios ainda mais restritivos, como é que se garante que não se vai deixar ainda mais pessoas desprotegidas, como tem acontecido no âmbito do RSI, que tem deixado muitas pessoas desprotegidas. O senhor professor Eugénio Rosa propõe uma alternativa à PSU, portanto, nós, como é que nós, com base nesta proposta do Governo, conseguimos fazer alterações para ir no sentido da proposta que aqui nos traz? O professor Luís Capucha diz-nos que é preciso mais acompanhamento e mais próximo na integração das pessoas, nomeadamente também no mercado de trabalho, mas noutras áreas também, e portanto o que é preciso para garantir um acompanhamento mais próximo e o que é que tem falhado? E finalmente, a última pergunta, Sr. Presidente, mesmo a terminar, a professora Susana Peralta tem trabalhado muito sobre as questões da pobreza infantil e portanto gostava de perceber em que é que esta prestação social única vai ajudar a resolver os problemas da pobreza infantil e qual é que seria o caminho que nós deveríamos estar a seguir para resolver este problema, que é um problema de todos nós. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria então agora a palavra ao Partido Comunista Português. A Sra. Deputada Paula Santos, que por motivos físicos não se pode dirigir aqui ao púlpito, e vai falar ali na cadeira. Sr. Deputado, faça favor.
Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada, muito bom dia. Eu queria também agradecer o contributo de todos os convidados para esta discussão sobre a prestação social única, mas antes de entrar propriamente no tema, há um aspecto que eu também gostaria neste momento de referir, que se prende de facto como todo este processo está a decorrer e que nós consideramos que é de facto inaceitável e é tudo aquilo que não deve acontecer quando estamos a falar de uma alteração legislativa, ainda por cima numa alteração legislativa com esta complexidade, com aquilo que envolve do ponto de vista social. Desde logo é uma autorização legislativa, na prática é uma alteração estrutural ao regime não contributivo da segurança social sem qualquer fundamento, não se conhece nenhum estudo relativamente que fundamente esta proposta e esta opção por parte do governo e mesmo este processo que foi colocado de uma forma com urgência, contrariamente à nossa opinião, e que não permite sequer aprofundar a reflexão e ouvir condignamente os vários contributos e que possam ser efetivamente integrados nesta... que possam ser efetivamente considerados. E, portanto, esta era a primeira questão. A segunda, estamos perante uma proposta que ela consubstancia um ataque aos pobres e, de facto, ainda contribui mais para essa estigmatização a quem vive uma vida já difícil. Tudo aquilo que foi dito, a fraude já desmentida, inclusivamente com notícias que têm vindo a público nos órgãos de comunicação social, afinal os 150 milhões de euros que a ministra falava relativamente à fraude não é fraude. Estamos cerca de 90% não é fraude. E, portanto, isto deita logo por terra o argumento que foi utilizado. De certa forma, a ligeireza como se referiu às pessoas que vivem em situação de maior vulnerabilidade do ponto de vista económico e social, como se fossem, perdoem-me a expressão, preguiçosos e subsidiodependentes, quando também os dados demonstram exatamente o oposto relativamente a essas questões. Mas eu creio que isto diz muito daquelas que são, de facto, as verdadeiras intenções por parte do Governo. Eu gostaria, de qualquer das formas, colocar algumas questões, dirigida a todos, diria assim, de uma forma mais global. estamos perante uma proposta que é de facto de uma enorme opacidade, porque há um conjunto de critérios que serão depois, o Governo prevê que sejam depois em regulamentação, nomeadamente no que diz respeito à definição do valor relativo à prestação, a esta prestação social única, deixando o Governo de mãos livres para decidir sobre matérias que são de facto fundamentais, e se não consideram que esta é matéria que devia de ser já clarificada quando estamos a discutir a prestação social única. Estamos também perante uma proposta que contribui, que teve envolta numa grande desinformação, a divisão entre as pessoas que empobrecem, responsabilizando-os pela sua situação de pobreza, como se também não fosse o resultado muitas vezes das opções políticas de sucessivos governos, afastando a discussão destas matérias sobre de facto as verdadeiras causas estruturais da pobreza. Se não consideram que de facto, eu fiz essa referência há pouco, que esta, a forma como foi, que é a arquitetura desta prestação social única, se não desvaloriza o regime não contributivo na segurança social, na garantia de direitos em situações de carência económica e social, Nós estamos a falar da criação de uma prestação social única que a partir da extinção de um conjunto de prestações sociais que têm finalidades e objetivos muito diferentes e, portanto, os seus critérios de acesso também são muito diferenciados e, portanto, se não consideram que isto significa também por essa via uma desvalorização e, de certa forma, não têm em conta as diversas finalidades para que muitas destas prestações foram criadas. Depois, já fiz essa referência também, mas a ministra tem dito que esta é uma prestação para o combate de situações de vulnerabilidade severa e não como um instrumento de combate à pobreza ou às situações de risco por pobreza, apertando ainda mais os critérios de acesso à prestação com a alteração da condição de recursos. A questão é se isso não pode contribuir para a exclusão de um conjunto de beneficiários. Na vossa opinião, quais é que são os efeitos que esta nova prestação terá na pobreza estrutural no nosso país? E depois uma última questão que se prende com esta opção por parte...
Mesmo para acabar, por favor.
Vou terminar mesmo com esta última questão do trabalho social, se não é um incentivo ao trabalho precário com baixos salários, se com este regime o Governo não está a promover ainda mais situações de pobreza em vez de as combater e se não deveríamos de facto, ou seja, esta proposta promove de facto o trabalho não remunerado com impactos muito negativos no que respeita ao emprego com direitos e de qualidade e ao pagamento de salários dignos. E foi aqui feita uma referência, mesmo para concluir, peço desculpa, é telegráfico, porque foi feita aqui uma referência da questão da integração que vai para lá do trabalho, de facto da integração social, e eu queria também, se fosse possível, também poder aprofundar um pouco mais esta matéria. Muito obrigada, agradeço a sua tolerância. Obrigada.
Faz mal, aliás, tem sido a tolerância a todos os partidos, portanto, foi preciso da mesma maneira. Então passaria agora a palavra ao Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Fabiano Figueiredo. Sr. Deputado, faça o favor.
Obrigado, Sr.
Tem 3 minutos.
Agradecer os contributos de todas as personalidades académicas que aceitaram o convite da Comissão. Quero lamentar muito profundamente o facto de se estar a legislar à pressa um assunto tão sensível. É uma irresponsabilidade grotesca. Uma iniciativa deste calibre que vai mudar a vida de milhares de pessoas nunca devia estar a ser discutida tão depressa. Estamos a falar da vida de centenas de milhares de portugueses. Com profunda convicção que só se faz isto tão depressa porque são centenas de milhares de pobres que estão em causa. Nunca se faria uma alteração tão substantiva na vida de pessoas se não estivéssemos a falar de portugueses pobres. E, aliás, o conteúdo material da proposta demonstra. Não é por acaso que se opera uma alteração profunda da filosofia que nós fomos construindo ao longo das últimas décadas, passando para uma lógica do princípio da confiança e do contrato social para retirar milhares de pessoas da pobreza, da miséria e da exclusão social, criando um contrato de confiança com o Estado que foi determinante para progredirmos em vários indicadores sociais, como temos aprendido com o trabalho que Vossas Excelências têm desenvolvido, para uma lógica de vigilância absoluta e punição. Isso é a primeira coisa. E o que eu pedi a Vossas Excelências, mesmo que isso não altere o sentido da maioria que já está consolidada para viabilizar este projeto, o PSD e o Chega, é que dê um contributo para o esclarecimento público sobre a farsa da subsídio-dependência. Sobre a farsa da subsídio-dependência. Não existe subsídio-dependência em Portugal e peço que cientificamente o demonstrem. Porque, aliás, todos os estudos internacionais o demonstram. Segundo, que partilhem connosco o trabalho que têm desenvolvido sobre a irresponsabilidade e como tem corrido mal em todas as geografias o trabalho obrigatório. Como correu mal nos Estados Unidos, como correu mal na Alemanha e o que a academia alerta uma vez atrás das outras sobre o que é que isso provoca no mundo do trabalho e nas famílias mais pobres. Terceiro, que deixem os alertas sobre os perigos que é nós termos na lei a inclusão do trabalho obrigatório, que pode envolver a deslocação de pessoas durante horas e só haver apoio a partir do X número de horas, o que isso provoca nos núcleos familiares. E como 50 ou 100 euros fazem a diferença em agregados familiares tão pobres. Depois da vossa leitura, e com isto concluo de uma vez por todas, porque sempre que alguém o diz no quadro da Assembleia da República é acusado de mentir, houve jornalistas que foram atrás da mentira do governo e depois publicaram-nos mentiros, mesmo jornais de referência. Um é sobre a fraude, sobre a inexistência da fraude e porquê é que é tão difícil existir fraude no regime não contributivo da Segurança Social, porque são provavelmente os portugueses mais vigiados e fiscalizados da República. Qualquer pessoa que alguma vez tenha precisado de apoios sociais sabe o quão duro e repressivo é o Estado português. E queria que partilhasse isso com isto. E com isto concluo, qual é que é, no vosso entendimento, a base de referência que a prestação social única deve ter? É o limiar da pobreza, é o IAS, e queria muito ouvir a vossa opinião. Muito obrigado uma vez mais.
Sr. Deputado, muito obrigado. Concluímos então este ponto de ordem de esta parte da ordem de trabalhos que diz respeito às intervenções dos grupos parlamentares. Nós, portanto, passando agora a palavra aos senhores convidados, estaria 35 minutos. Eu pedi aos serviços da Comissão que fossem então acompanhando a questão da votação. Eu volto a informar os seus convidados que é uma questão temporária, ou seja, provavelmente podemos ter que sair aqui minutos só para nos registarmos para fazer o quórum no plenário, que vai agora a votação, e depois voltarmos para aqui. Portanto, se nós voltarmos, será um período de 5 minutos, 10 minutos, coisa rápida. Mas pode ser que consigamos. Mas se não conseguirmos, já estão informados. Sendo assim, seguiria a mesma ordem de intervenções que a inicial. Passaria a palavra ao Sr. Professor Carlos Farinha Rodrigues para a sua intervenção de 5 minutos. E agradeço uma boa gestão de tempo. Muito obrigado.
Vou tentar. Muito obrigado. Obrigado pelas questões que nos colocaram. Dados os 5 minutos, eu vou ser quase telegráfico e apontar 4 pontos onde tentarei responder algumas das questões. Primeiro, eu acho que se há uma conclusão que podemos tirar ao ler esta proposta na forma como está, é que ela vai ao arrepio de grande parte da política social europeia, omite completamente a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, é como se não existisse no quadro legal português algo que tenta a integração das políticas públicas de combate à pobreza, e mais, vai contra o próprio espírito do estudo da OCDE. Quem ler com atenção o estudo da OCDE vê que, se é possível estar de acordo com o diagnóstico, esta proposta claramente viola o espírito das propostas que estão subjacentes a esse estudo. Em segundo lugar, eu penso que, e não querendo fazer declarações de intenções sobre algo que nós não sabemos, acho que esta proposta, com as ideias que estão implícitas nelas, dificilmente será uma medida de acesso, muito facilmente será uma medida de acesso mais difícil e, portanto, menos abrangente. Tenderá a diminuir o montante dos apoios sociais, o que significa que vai tornar a medida menos eficaz no combate à pobreza e tenho receio que ele possa aumentar a suspeição e o estigma sobre as populações mais desfavorecidas. Tentando responder de forma muito sintética a algumas das questões que foram colocadas. Em primeiro lugar, eu sou completamente defensor que é necessário uma discussão alargada, não só em termos do sistema de decisão política, mas ao nível da sociedade e, em particular, com as instituições que no terreno lidam diretamente com os fenómenos de pobreza. Uma primeira questão que foi colocada, nomeadamente pela senhora deputada do Livre, era como definir o montante de referência. Eu não tenho dúvidas nenhumas que o valor de referência para as prestações sociais de combate à pobreza deveria ser o limiar de pobreza. A ideia do IAS era um pouco essa. Só que o que nós assistimos é que, ao longo dos últimos 10 anos, o valor do IAS foi-se afastando, a sua evolução foi-se afastando progressivamente do valor do crescimento dos rendimentos e também do limiar de pobreza. Portanto, claramente, o que eu acho é que, seja o IAS, seja o valor da linha de referência, é preferível termos uma medida que possa ser diretamente relacionada com a situação de pobreza e não pura e simplesmente estabelecido por uma portaria. Já acontecia no atual RSI, mas isso era claramente um dos aspectos que deveria ser alterado. Uma segunda questão tem a ver com a escala de equivalência. A história mostra-nos que, para aumentar ou diminuir a prestação, todos os governos, ao longo destes últimos 20 anos, utilizaram a escala de equivalência para, um pouco pela porta do cavalo, tomar a medida mais ou menos generosa. Aquilo que é sugerido aqui é claramente uma alteração da escala de equivalência que vai tornar a medida menos generosa, vai dificultar o acesso a mais pessoas e vai tornar o apoio aos que conseguirem passar por esse crivo mais baixo. A questão da existência de medidas de inserção incentiva. Eu ouvi com muita atenção a intervenção da senhora deputada Carla Marques e concordo perfeitamente com o que ela disse. Plasmem isso na lei. Ponham isso explícito na lei. Garantam que há os recursos suficientes. Quando nós olhamos para a história do RSI, os programas de inclusão, os programas de inserção, sempre foram a parte mais frágil da medida. Isso fragilizou a medida, dificultou a inserção. Um dos objetivos que esta prestação social única deveria ter era reforçar, com meios e com objetivos, este processo de inclusão social, que passa também pelo mercado de trabalho, mas é muito mais do que isso. E, portanto, se assim for, formalizem isso, deem-lhe manos. Caso contrário, é tornar esta reforma uma oportunidade perdida. Por último, mesmo para o último, há um aspecto que eu aqui gostava de frisar. Nós temos uma péssima maneira de fazer política em Portugal, que é não avaliamos nem ex ante nem ex post. Nós estamos a alterar o nosso sistema de prestações sociais. Mas nenhuma avaliação efetiva é feita daquilo que existiu, para que se possa tirar lições das potencialidades e dos erros que cometemos. Por outro lado, avança-se também para uma medida com esta amplitude, um pouco às cegas, sem conhecer quais são as suas consequências. Daí o meu reforço de que é necessário uma discussão participada do que é que pode ser esta nova lei.
Sr. Professor Nelson Farinha Poderigues, muito obrigado. Eu fico um bocadinho condescendente, até porque informaram os serviços que a votação deverá ser 12h30, portanto, saímos daqui ao 12h15. Estamos com o tempo. Se as coisas, entretanto, não mudarem, não é? Se tudo plenar, a gente sabe como é. Então, passaria de dar a palavra ao Sr. Professor Francisco Branco. Terá 5 minutos. Sr. Professor, faça favor.
Muito obrigado. Vou tentar responder a algumas das questões, começando pela questão da subsidiodependência. A ideia da subsidiodependência, como já a professora Susana Peralta teve a oportunidade de dizer, é uma afirmação que é feita sem base em evidência científica e empírica. Desconhece-se, quando se afirma isto, qual é o perfil dos beneficiários, qual é a sua trajetória e como é que a permanência no sistema depende de vários fatores de natureza sociodemográfica e da sua condição social e humana. Nomeadamente, um dos poucos estudos que conheço e que tive a oportunidade de participar sobre essa matéria e que procura avaliar a questão dos tempos de permanência e a relação dos tempos de permanência com fatores que o podem explicar, prova que uma grande parte dessas pessoas tem fatores de natureza pessoal que justificam claramente a sua permanência e que não têm condições de fácil autonomia, nomeadamente pela via do trabalho, prova que os mais idosos permanecem mais tempo nos processos de assistência social, porque é disso que estamos a falar, embora essa linguagem técnica tenha sido abandonada, e prova que as pessoas com maiores recursos educacionais e formação saem mais depressa das situações de apoio social. Portanto, isto é, portanto, a ideia da subsidiodependência é um argumento que se atira contra as pessoas pobres, que não tem evidência científica consistente e que não está baseada em estudos sobre o perfil e o itinerário das pessoas pobres em Portugal. E, portanto, se assim não for, o que se convida, não é? Portanto, a sociedade, o governo e as instituições sociais é a verificar isto, quer dizer, na verdade, não há estudos suficientemente consistentes, portanto, o único que eu conheço, não quer dizer que seja a única atenção, tem esta evidência que deve ser tomada em consideração. O segundo aspecto que queria falar, queria abordar, respondendo às questões colocadas pelas senhoras deputadas do PSD, do meu ponto de vista, obviamente, não está em causa a discussão sobre se as prestações sociais, a prestação social deve ser uma prestação pecuniária, ponto final, parágrafo. Isso seria, obviamente, mais uma vez, uma regressão face àquilo que esteve na base da adoção do que se veio a chamar as políticas sociais ativas e do reconhecimento que não basta. Se a prestação pecuniária é um elemento essencial e não desvalorizável, como muitas vezes acontece, é essencial que as condições, a correção dos déficits de inserção, de educação, de condições de saúde, de competências para o trabalho, sejam, obviamente, trabalhadas. Portanto, não é isso que está em causa, nunca esteve em causa, ou que está em causa, como aliás já foi dito por alguns colegas meus, é os recursos e os dispositivos efetivos e eficazes para fortalecer a componente de inserção social. Isso é que está em causa e que o Governo teria agora uma oportunidade de reforçar, não é? E de resolver alguns dos problemas, por exemplo, que o Sr. Deputado Chega colocou, quanto a características menos positivas de algumas medidas dignas de emprego e inserção. Portanto, é isso que está em causa. Não é a questão de querer reduzir a prestação social única a uma prestação pecuniária. Isso seria completamente contraproducente face à evidência e ao conhecimento científico e à natureza dos problemas da pobreza e da vulnerabilidade social. Isso deve ficar claro. E, portanto, o Governo, como a senhora deputada, desculpe, não fixei o seu nome, disse que estava profundamente empenhado nas dimensões de inserção, reforço a ideia do meu colega, é de que convida-se o Governo a traduzir isso na linguagem da lei. É isso que está em causa. É o desafio que fica para o Governo. Provar que, efetivamente, essa é a sua ideia e a sua visão. Terceiro aspecto. Tenho 45 segundos. A questão da prova de recursos. Obviamente, dificilmente, não vai haver redução do número de beneficiários abrangidos pela prestação social única. Isso é inevitável. O reforço das condições da prova de recursos do ponto de vista patrimonial, a alteração da escala de equivalência, como já foi dito, em que se agrava o ponderador do segundo adulto e dos adultos, a alteração do critério etário para a consideração dos adultos e das crianças, obviamente vai reduzir, neste caso, os apoios que são possíveis e o critério de elegibilidade. Porque o rendimento de referência, que vai ser, obviamente, portanto, a prestação vai ser muito mais baixa. E, portanto, a questão que há pouco colocou sobre os critérios de exclusão das atividades, desculpe, de solidariedade social, obviamente é preciso ter muita atenção a isso, porque se esses critérios são de um nível de exigência tal que vão deixar de fora, vão excluir, vão obrigar a essas atividades pessoas que não têm as mínimas condições de o fazer. E, portanto, essa avaliação devia ser uma avaliação muito mais rigorosa e, portanto, em que os critérios de exceção têm que ser ponderados e têm que ser, por exemplo, alguns aspectos que referiu, portanto, as famílias monoparentais, por exemplo, e outros aspectos que não estão devidamente ponderados.
Muito obrigado.
Peço desculpa.
Falta mais alguma coisinha?
Isto com certeza que faltaria, mas pois. Quer dizer, portanto, isso...
Sim, senhor. Então passaria a palavra ao Sr. Professor Renato Carmo. Tem 5 minutos com a tolerância dada aos seus colegas. Muito obrigado.
Ai, desculpe.
Agora já está. Obrigado. Bem, eu também para questões de tempo não vou repetir o que foi dito. Na verdade, tendo em conta a proposta que temos em cima da mesa e, portanto, e a alteração das condições de recursos, portanto, isso poderá ter consequências a cobertura e, portanto, menos pessoas poderem ser elegíveis neste tipo de apoios. A questão do valor de referência ser ligado ao limiar de pobreza parece-me que era para aí que devíamos estar a caminhar e reforço também essa ideia. De qualquer maneira, eu queria aqui levantar uma outra dimensão que tem a ver com a própria governança, digamos assim, pode chamar da PSU. Na verdade, neste momento, nós temos alterações significativas que têm ocorrido e temos prestações sociais que estão na alçada da Instituição de Segurança Social, mas temos outras que, de certa maneira, ser um processo de transferência para as autarquias, neste caso o RSI. E, portanto, isto é mais uma camada de complexidade, digamos assim, que é importante contemplar nisto, não é? No fundo, e quando se fala aqui da entidade gestora, eu fico com dúvidas de quem é que estamos aqui a falar. E isso requeria aqui uma clarificação. E, na verdade, a entidade gestora pode alterar-se em função do tipo de prestação e, portanto, como é que isto tu joga com uma prestação unificada, em que, de facto, há lógicas diferentes de atuação e de gestão. Isso, para mim, é uma questão que merece preocupação. Por outro lado, este processo de delegação de competências que tem ocorrido, não é? O argumento assim, que sustenta tem a ver com a questão da valorização da proximidade. É evidente que a proximidade não é um bem em si. A proximidade, de facto, é algo que... No fundo, é importante do ponto de vista do acompanhamento, da sinalização e por aí adiante, e pode, de certa maneira, ter um contributo muito importante do ponto de vista de sinalizar mais pessoas que, de certa maneira, estão fora das prestações sociais e que têm direito. Na verdade, uma outra questão e outra preocupação até da equipa da OCDE tem a ver com a questão daquilo que dizem como o non-take-up, que ainda não falámos aqui, que é algo... que tem a ver com uma realidade de pessoas que têm direito às prestações sociais, não é? Mas por um conjunto de razões não se candidatam. E o non-take-up é transversal, nomeadamente não só do rendimento social de inserção, mas também do complemento solidário para idosos. Lançaram-se vários programas, nomeadamente o programa Radar Social, que teve como preocupação, e tem como preocupação, precisamente sinalizar mais pessoas, não é? Aquelas que sejam sinalizadas e tudo isso. E aqui também chamou-me a atenção do que é que está a acontecer a estas equipas de radar social. Foram constituídas várias, muitas, mais de várias centenas, digamos assim, portanto foram 200 e tal municípios que implementaram o radar social, foram equipas financiadas pelo PRR, que tiveram esta função, precisamente, de sinalizar mais situações de vulnerabilidade social e grande parte destas equipas vão descontinuar. E, portanto, porque o financiamento está também a cessar. E, portanto, houve aqui também um investimento numa política pública que não está a ser avaliada e que tinha o objetivo, precisamente, de alargar, não é? E de combater o take-up, o non-take-up. Num pressuposto que era orientador, ou em vários pressupostos que era orientador das políticas sociais em Portugal, a questão da confiança, a questão do contrato social e por aí adiante. O meu receio, e esta é outra dimensão, é que esses pressupostos, o rompimento com esses pressupostos, nomeadamente quando se entra numa lógica de controle social, de punição, até diria de quase perseguição, isto tem impactos muito significativos nesta questão de combater o non-take-up. E, portanto, aliás, no estudo que nós estamos a realizar sobre o radar social, algumas equipas no terreno já identificam, por exemplo, pessoas que, perante as equipas, não querem ser sinalizadas já num pressuposto de alguma desconfiança. Então, imagino neste tipo de situações. E, portanto, também chamo a atenção para a acumulação que pode acontecer do ponto de vista das várias, na mesma entidade. Ao nível local, entidades que gere vai ser a mesma que fiscaliza, neste caso nas câmaras municipais, e ao mesmo tempo é aquela também que pode ser utilizadora deste tipo de, enfim, trabalho social, desta forma que falámos. Ora bem, isto incrementa as formas de controle social de uma forma muito, do meu ponto de vista, intolerável numa sociedade democrática, não é? E, para além disso, esta camada mais que temos da questão do canal de denúncias. E, portanto, isto vai gerar, do ponto de vista social, e aqui falo mais como sociólogo, do ponto de vista relacional, do ponto de vista da relação com os serviços, fatores de forte desconfiança que já existem neste momento e que levam as pessoas, obviamente, a retraírem-se. E, portanto, isto é uma outra maneira, não é, de facto, percebemos que a própria pobreza em Portugal vai se tornar mais envergonhada, vai se tornar mais escondida e, nesse sentido, vai limitar, no fundo, a atuação das políticas públicas. E, portanto,
o
princípio da proximidade, da valorização da proximidade, pode inverter-se, tornar-se em algo que tem consequências completamente contrárias e, nesse sentido, até bastante perverso. E, portanto, eu diria que é muito importante, nesta proposta, retirarem todos estes mecanismos de controle social, esta questão do canal de denúncias, algo, bom, nem vou qualificar. Na verdade, estamos a falar de relações assimétricas de poder, estamos a falar de controle de pessoas que já estão numa situação hiper precária, hiper vulnerável e por aí adiante. E, portanto, numa sociedade já de si deslaçada, nós estamos a ver problemas, não só em Portugal, como noutros países, de aumento das divisões, das formas de polarização social, da desconfiança e por aí adiante. O que é que estamos aqui a fazer com isto? Estamos a intensificar, digamos assim, essas forças, formas de divisão na própria sociedade e aumentar esse deslaçamento. Isso, por um ponto de vista, é preocupante. Queria trazer também aqui estas dimensões mais sociais e relacionais para completar, digamos assim, aquilo que foi dito.
Sr. Professor, muito obrigado. Passarei então agora a palavra ao Sr. Professor Dr. Eugénio Rosa. Teria 5 minutos com a tolerância também dos seus colegas. Sr. Professor, faça o favor.
Bom, como o tempo é pouco, vou-me circunscrever àquilo, à mensagem mais clara que eu pretendo transmitir. Eu, no princípio, fazia uma pequena nota. Surpreendeu-me a reação em relação aos 190 milhões de euros. Depois chegámos à conclusão que aquilo não correspondia à fraude, mas surpreendeu-me mais que tenham sido eliminados no balanço da Segurança Social 12 mil milhões de dívidas. Foram eliminadas e, tendo sido constituídas imperialidades, desapareceram automaticamente. Só dos trabalhadores são mais de 1.300 milhões de euros foram descontados aos trabalhadores. E aquilo passou despercebido, ninguém levantou o problema, ninguém pediu responsabilidade, isto é uma realidade. Agora, na proposta do governo tem muitas áreas em branco, muitas páginas em branco, mas há uma que eu gostaria de dar alguns contributos para a vossa reflexão. É evidente, para mim, pelo menos, quando se fala em prestação única, não significa um valor único. É impossível aplicar um valor único a prestações tão diferenciadas e cobrindo riscos totalmente diferentes. Portanto, o problema que se levanta aqui é como é que vamos calcular, não utilizando o arbítrio, prestações para cobrir riscos diferentes, riscos sociais diferentes. Por exemplo, eu vou só dar um exemplo. Uma pessoa incapaz, que não tem capacidade de trabalho, e um desempregado temporário não estão na mesma situação, não podem receber a mesma prestação. Portanto, isto tem que ser avaliado e de uma forma quantificada e tanto quanto possível precisa. Portanto, foi com esta preocupação que eu tentei, e é apenas um contributo, portanto, o professor Farinha falou na ligação, na indexação ao limiar da pobreza É, talvez fosse até melhor que aquele que eu falo, mas eu avancei com o IAS, que eu acho que é melhor do que aquele que a OCDE propunha, que era o rendimento social de inserção. Era automático, embora este seja o rendimento social de inserção seja uma decisão política, se fosse o limiar da pobreza já não era, era automático, estava mais garantido os aumentos, seria mais correto. Mas depois há um conjunto de riscos que deviam ser tipificados e, quanto possível, quantificados, ou pelo menos numa escala. Por exemplo, eu só, isto só como contributo para a reflexão, eu alinhei 5 tipos de riscos, 5 situações, 5 variáveis, que chamo de variáveis independentes, com base às quais depois meteria numa função para calcular um indicador, um valor que se aplicaria ao limiar da pobreza ou IAS. A primeira variável é a natureza do risco. Não é igual para toda a gente. Não é igual para todos que estão pobres. Pode ser um risco laboral, pode ser um risco biológico, pode ser exclusão total. Há vários tipos de risco. Depois eu utilizava nesses riscos, na gradação desses riscos, uma escala de 1 a 4. Que, por exemplo, o risco complementar ou ligeiro, 1. O risco temporário, 2, e assim sucessivamente. E depois uma segunda variável também reflete outro tipo de risco. Intensidade da insuficiência económica, que não tem nada a ver com o primeiro, mas que decorre um bocado primeiro. Média distância entre o rendimento disponível e o limiar mínimo necessário. E aqui, portanto, podíamos graduar 1, 2, 3, 4, etc. Uma terceira variável seria a intensidade dos encargos específicos que o pobre suporta. Por exemplo, alguns têm despesas extremamente elevadas de saúde, de medicamentos, outros têm menos. Portanto, esse é um aspecto importante. O quarto variável, também para refletir, para construir um indicador de cálculo da prestação, seria a permanência de risco. Podia ser temporária, por exemplo, um desempregado, ou podia ser permanente, invalidez. E, finalmente, uma outra variável seria a capacidade de gerar rendimento. Há pessoas que não têm capacidade. Bom, meter isto dentro de uma prestação social única é impossível, ou então cria-se uma injustiça tremenda. Portanto, há que graduar e construir. Eu, com base nisso, e depois, como cada uma destas variáveis tinha uma escala de 1 a 4, eu a seguir somava tudo isso, e como são 5 variáveis e o máximo era 4, dava 20, dividia essa soma por 20 e aplicava ao valor base, podia ser o limiar da pobreza ou o IAS, e assim obtinha um valor que mais ou menos refletia a situação real do pobre. Portanto, mesmo a situação existente, em que existe mais de 15 prestações diferentes, reflete bem ou mal a diferença de riscos que isso abrange. Portanto, a meu ver, isso nunca podia, prestação social única nunca pode ter apenas um valor. Ora bem, neste aspecto, para terminar, sim, já, neste aspecto, a proposta do Governo é uma página em branco, já não sabe o que é que vai fazer. Portanto, havia, a meu ver, controlar isso pelo menos. Portanto, bem, o que é que o Governo vai fazer? Vai pôr um valor para cada um, vai arranjar um critério, mas qual é o critério? Outro aspecto importante, só para terminar, é o seguinte: a redução da condição de recursos de 60 IAS ou 240 IAS para 30 IAS vai excluir muitos beneficiários atuais. A pergunta que eu coloco é esta: o Governo tem esses dados e porquê é que não
ofereceu
à Assembleia da República?
Obrigado, Sr. Professor. Passarei então imediato a palavra ao Sr. Professor Luís Capucha, que está em videoconferência. Sr. Professor, faça favor.
Muito obrigado mais uma vez. Eu terei também que ser telegráfico. E vou falar neste caso como cidadão e investigador preocupado há 50 anos com estas questões das desigualdades. E um cidadão que pede aos seus representantes, isto é, à Assembleia da República, que efetivamente considere esta política da prestação social única, mas traçando ou obedecendo a critérios que sejam justos e que permitam criar um país mais justo e também, por ser mais justo, mais produtivo.
Sr. Professor, eu peço imensa desculpa por o interromper, mas é o seguinte: tinha-me informado há bocado que o plenário iniciaria as votações ao meio-dia 30. Acontece que vai começar ao meio-dia. O que eu queria propor era que interrompêssemos aqui e pedir desculpa por interromper a sua intervenção. Nós sairíamos agora de imediato para fazer o nosso registro no plenário, voltaríamos outra vez e o Sr. Professor faria o favor de reiniciar outra vez a sua intervenção ao meio-dia. Não, duas. E, portanto, depois reiniciaríamos outra vez a intervenção com o Sr. Professor a iniciar de novo. Poderia ser?
E a que horas?
Uns 10 minutos, provavelmente 10, 15 minutos de intervalo. É só o tempo de irmos ao plenário e fazemos o nosso registro para a votação. Está bem?
Bem, sem problema. Muito
obrigado.
Vai fixar as prestações.
Eu também.
Mas uma ou várias?
Eu tentei encontrar o seu estudo na internet e não consegui. É. Porque é que limita a sua página.
Mas não consegui.
Bom, sendo assim, suspendemos agora os trabalhos, vamos fazer a inscrição e peço desculpa aos senhores convidados, mas são, enfim, temos que, se não seguramos a inscrição no plenário, registra-se uma falta injustificada e, portanto, voltamos daqui a pouco. Muito obrigado. 10, 15 minutos, muito obrigado. Bom, como? Pronto, não, vamos seguir. A Dapleno não dá resposta definitiva, diz uma coisa, depois já vai dizer outra, não consegue confirmar, mas a mim disseram que tínhamos esta obedia. Eu segui as indicações da Dapleno, pronto. Senhor Deputado, a responsabilidade é minha, mas assumo a responsabilidade total, mas segui informações. Certo.
Estou-me a ver e estou a falar. Mas é para começar agora, já? É para começar já? Está bem, ok. Sim, senhora. Está a dizer-me só estão 2 minutinhos, só. Eu estava a contar com 10 minutos. Depois vou fazer uma coisa. É só...
Professor, eu
não,
peço...
Está bem, pode ser. Já não faço. Eu retomo já. Ok.
Sim? Sr. Professor Luís Capucha, está-me a ouvir?
Estou.
Peço desculpa por este incidente, foi motivado, enfim, do qual sou responsável, inteiramente responsável, enfim, tive uma informação, pelos vistos errada, dos serviços da Comissão e julgava que já tínhamos estado em plenário. E essa situação não se verificou. Sendo assim, vamos retomar os trabalhos, pedindo a desculpa mais uma vez a todos os presentes, aos seus convidados e aos seus grupos parlamentares, e passaremos então de imediato à sua intervenção desde o início. Sr. Professor, faça o favor.
Muito bem, muito obrigado. Eu vou, então, dispensar, repetir aquilo que já disse a respeito do sentido da minha intervenção, que é, efetivamente, um apelo à Assembleia da República para que transforme esta medida ou assegure que esta medida tem um efeito positivo no combate à pobreza. E a primeira condição é que ela... não tenha nenhuma conotação que a remeta para a lógica da culpa do pobre, que é uma lógica muito antiga, é uma lógica que atravessa muitas das atitudes e também das políticas contra os pobres, que já vêm do tempo das Chesmarias e da lei das Chesmarias e de outras leis medievais que dividiam os pobres entre os que mereciam pedir, ou poder pedir, ser autorizados a pedir, e os que teriam que ser vergastados na praça pública e obrigados a trabalhar. E esta lógica de que os pobres são naturalmente preguiçosos, são culpados da sua própria pobreza, etc., é uma lógica que devia já estar ultrapassada nas nossas ideias comuns. E, portanto, essa ruptura é essencial para que o combate às desigualdades possa ser um contributo efetivo para um país mais produtivo, mas também e principalmente mais coeso. Nós não sabemos ainda como é que o governo está a pensar responder a muitas das questões mais técnicas que aqui foram colocadas e, portanto, aquilo que eu diria é que, para além dessa questão de fundo, digamos assim, que tem a ver com a orientação filosófica da medida, acho que, em primeiro lugar, deveria garantir mais eficiência na proteção contra a pobreza, com uma prestação que pode ser calculada de forma diferente em função das diferentes categorias sociais beneficiárias, independentemente do valor de referência para a fixação dos valores, etc. Deveria ser critério que ela não permitisse nenhum recuo e, por contrário, assegurasse prestações com valores superiores àqueles que existem atualmente no sentido de combater a pobreza e no sentido de colmatar uma coisa que é bem conhecida, que é a pouca eficácia que as políticas do sistema, do subsistema de solidariedade ainda têm no combate à pobreza. Segundo, que garantissem mecanismos mais ágeis de acesso. Se a medida é para permitir transparência, é para permitir menos burocracia, devia assegurar-se que, efetivamente, as condições de acesso são mais ágeis, que sejam justas, isto é, devem aceder as pessoas que a lei prevê que possam aceder, mas essas condições, que têm a ver com a condição de recurso, etc., não desmobilizem as pessoas que, efetivamente, precisam destes apoios. Para resolver o problema do non-take-up, como já falou o meu colega ainda há pouco, mas que não ponha ninguém de fora, que envolva todos aqueles que têm residência legal em Portugal, sem colocar pobres contra pobres, beneficiários contra legítimos contra beneficiários ilegítimos, e portanto que seja efetivamente um mecanismo de agilização do acesso. Depois, terceiro critério, que reponha, e aqui acho que é mesmo o repor, porque essa lógica perdeu-se, que reponha a lógica da contratação e do acompanhamento das famílias com base num contrato que possibilite efetivamente a inclusão dos beneficiários e que eles ganhem capacidade para superar de forma autónoma as suas limitações atuais, aqueles que as puderem fazer em função, enfim, da situação de cada um. Mas isso implica que sejam montados ao lado da medida sistemas de recursos que são essenciais para ela cumprir essa função e para ela efetivamente assegurar que a subsídio à dependência não se instala. Eu diria que programas de investimento em equipamentos sociais, nomeadamente equipamentos sociais para idosos, mas também equipamentos sociais adequados e proativos para as pessoas com deficiência, equipamentos sociais de apoio às famílias, nomeadamente as famílias com crianças. Programas de promoção do acesso à saúde, num contexto em que a saúde a que os pobres podem aceder está a degradar-se. Programas de apoio à habitação, num quadro em que os custos com a habitação para as famílias, já não são só os pobres, também as famílias das classes médias, cada vez vêm mais restringidos os seus recursos para fazer face às diferentes necessidades da vida, por causa do suporte com as despesas de habitação. E depois, a montagem de programas de antes chamávamos-lhe mercado social de emprego, para medidas que promovam, por um lado, o acesso ao emprego em mercado regulado de trabalho, mas que também promovam aquilo, as condições que estão a montante do acesso ao mercado regular de trabalho. Há pessoas que, por nunca terem tido ou por terem visto ficar erudidas as suas competências para a participação no mercado de trabalho, precisam de recuperar essas competências, essas qualificações mínimas de base e, portanto, a montagem, o regresso a um sistema de mercado social de emprego que permita, efetivamente, o acesso em condições ao mercado de trabalho é também essencial para que, efetivamente, as medidas que se propõem de participação no mercado, em atividades socialmente úteis e outras, não sejam efetivamente uma punição e sejam, antes pelo contrário, uma ajuda, um trampolim para aceder as pessoas na sua autonomia.
Muito obrigado.
E depois, retirar absolutamente a lógica da denúncia, a instalação de um ambiente de delação, que normalmente o que faz é apenas reforçar o poder dos prevaricadores, porque são eles que vão utilizar essa possibilidade para manter sob controle e sob opressão aqueles que nem isso são capazes de fazer. E, portanto, essa medida criará um ambiente péssimo que...
Muito obrigado.
Bom, essa teria que ser completamente eliminada, seria completamente absurdo que ela se mantivesse numa medida que quer combater a pobreza.
Muito obrigado. Sr. Professor. Pela sua intervenção e peço desculpa também mais uma vez pelo tempo de espera que teve a mais um pouco. Passarei então agora a palavra à Sra. Professora Susana Peralta, tem 5 minutos, com a tolerância dos anteriores intervenientes. Senhora Professora, faça o favor.
Muito obrigada mais uma vez, queria agradecer todas as questões e a discussão foi bastante interessante. Vou também fazer enfim, aqui uma seleção dos temas que foram discutidos, uma vez que não dá tempo para ir a todos os assuntos. Eu gostava de pegar no que disse o senhor deputado, o Chega, quando falou de chegar a todas as pessoas que necessitam e depois elencou uma série de casos, ou seja, as pessoas com deficiência, os idosos, etc. Ora, é uma falácia nós imaginarmos que estes apoios sociais se devem apenas dirigir a essas categorias de pessoas. Isto é, normalmente o Estado Social procura ir buscar essas categorias de pessoas como complemento de informação, porque elas ajudam-nos a melhorar melhorar a seleção entre quem é que nós devemos dar apoios sociais e a quem é que nós não devemos dar apoios sociais. Mas se nós tivermos um Estado Social puramente categórico, isto é, que vai meramente a essas categorias de pessoas de características perfeitamente observáveis, no fundo, demográficas, ou que têm a ver com o estado de saúde das pessoas, objetivamente verificável por comissões técnicas, nós vamos estar a aumentar um problema que já aqui foi dito, que não é bem o problema do take-up, mas é um problema que, digamos, é similar ao do take-up, que é o facto de nós não chegarmos a todas as pessoas que necessitam. Ou seja, há várias razões para nós não chegarmos a todas as pessoas que necessitam de apoios sociais. Uma delas é aquele problema que já aqui foi referido, o take-up. Portanto, as pessoas podem nem sequer se candidatar às ajudas, seja por estigma, seja por problemas de informação, seja pela complexidade do sistema, mas pode também o sistema estar desenhado de uma forma que, ao procurar ser demasiado seletivo, demasiado cuidadoso para evitar, enfim, a chamada fraude ou chamada abuso, acabe por deixar pessoas de fora. E, quer dizer, e não há maneira mágica de resolver isto. Ou seja, é importante nós percebermos, quando estamos a desenhar um sistema de apoios sociais, que quanto mais cuidadosos nós queremos ser na seleção, para termos a certeza que realmente não vai nem um euro para ninguém que tivesse capacidade de o ganhar de outro modo, nós vamos necessariamente estar a aumentar a percentagem de pessoas que necessitaria das ajudas e não as vai ter. Bom, eu queria também aqui assinalar este facto que foi aqui trazido pelo senhor deputado Miguel Cabrita. Portanto, é de facto verdade que desde que o rendimento social de inserção já tem uma regra para incentivar ao trabalho, ao não ter em conta 50% do rendimento no primeiro ano e 80% no segundo. Portanto, isto é uma regra que é comum no desenho destas políticas sociais e é bom que a PSU mantenha. Eu percebo que a PSU o que quer é estender isto aos restantes apoios sociais, mas de facto isto não é assim tão inovador. Portanto, este seria, digamos, uma forma virtuosa, seriam as possibilidades virtuosas desta PSU se ela não tivesse todos os outros aspectos estigmatizadores e moralizadores e até corretivos da pobreza depois introduzidos. Bom, já não me recordo agora a pergunta que aqui foi feita por alguém, se ninguém será prejudicado. Nós não fazemos ideia, não temos dados para isso, quer dizer, para isso tínhamos de sempre saber o detalhe da política pública, que neste momento não sabemos, não fazemos ideia se será prejudicado ou não. Relativamente à pergunta da senhora deputada Isabel Mendes Lopes, relativamente à pergunta da pobreza infantil, a única maneira de nós resolvermos o problema da pobreza infantil é darmos apoios, por um lado, mais consequentes, isto é, mais elevados às famílias com crianças, mais dinheiro para essas famílias, e chegarmos a mais pessoas. Portanto, tem duas vertentes, tem uma vertente de montante e tem uma vertente de universo coberto, e desse ponto de vista também já agora impor aos adultos das famílias condições como trabalho social não remunerado, etc., é muito mau para a pobreza infantil, porque nós sabemos que um dos condicionantes da pobreza infantil são precisamente os problemas digamos, de acompanhamento parental, que se prendem com uma série de razões, mas estar a introduzir mais entropia na vida destas famílias, certamente que não vai ajudar desse ponto de vista esse acompanhamento das crianças. Portanto, é uma medida claramente penalizadora das crianças que têm, enfim, que vivem com adultos que sofrem de pobreza. Pois também a senhora deputada Paula Santos falou aqui da pobreza estrutural. Nós sabemos muito pouco da pobreza estrutural em Portugal, a verdade é essa. Nós temos os dados do inquérito às condições de vida e rendimento, que apenas permite fazer um acompanhamento das pessoas ao longo de 4 anos, é muito pouco para perceber estas dinâmicas de longo prazo. E depois os próprios dados do RSI, a ministra citou a tal duração média de 5 anos e 3 meses, mas isso, eu repito o que já tinha dito relativamente ao subsídio, à subsídio de dependência, que já também aqui foi depois reforçado, mas sem nós vermos o que é que determina esta duração média, quem são estas pessoas que têm maiores durações, nós não fazemos ideia nenhuma. E, portanto, nós não conhecemos o fenómeno da pobreza estrutural em Portugal, precisávamos de dados para o conhecer, e isso também se prende com o que disse aqui o Carlos Farinha Rodrigues, quer dizer, nós andamos sempre a fazer políticas públicas, estamos aqui a fazer uma alteração muito substancial da nossa política de apoio à pobreza, sem nunca termos verdadeiramente verificado, olhem, por exemplo, esta questão de não temos em conta 50% do rendimento de trabalho no primeiro ano, perceber se isso é 50% que é a medida certa, se é 60%, há maneiras de testar isto com cuidado, devagarinho, com medidas pontuais, em vez de estarmos a fazer uma grande revolução sem sequer percebermos aquilo que existe atrás, já para não falar do contrato de inserção, da questão do trabalho social, de que maneira é que ele tem sido, na perspectiva mais empoderadora do contrato de inserção, de que maneira é que ele tem sido ou não sido eficaz, porque se ele não tivesse sido eficaz nessa medida mais empoderadora e mais participativa do contrato de inserção, certamente não será eficaz nesta perspectiva punitiva. Só mais uma questão.
Só mesmo para acabar também, se a pessoa.
Para acabar. Eu acho que é problemático nivelar estes apoios pelo limiar da pobreza, porque o limiar da pobreza depende muito da distribuição do rendimento e, portanto, ele é muito variável e, aliás, num período, por exemplo, de contração económica, esse limiar da pobreza pode até diminuir e é um período em que nós teríamos de ajudar mais as pessoas, e portanto eu sou mais favorável a uma medida como o indexante de apoios sociais, que é uma medida, enfim, estabelecida em portaria. Agora, claro, é preciso que ela seja adaptada ao longo do tempo e portanto que não vá perdendo valor real por não ser revista. Pronto, e depois é
muito obrigado. Dizer,
vamos muito evitar obrigado. A tentação
Professor, mesmo telegraficamente, por favor.
Não, a prestação social única não pode estar a começar a ter exceções e casinhos para isto e para aquilo, vamos dar mais um bocadinho a uma família que está assim, vamos dar mais um bocadinho à outra que está assado, porque isso é desvirtuar completamente a prestação social única, então deixa de estar as 17 prestações que existem.
Professora, muito obrigado pela sua intervenção, agradeço aos seus convidados a vossa presença, com certeza os vossos contributos são muito importantes para os trabalhos da Comissão, e agradeço a todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.